Boa noite a todos. O Livro dos Espíritos, nesta quarta-feira, ainda estudando a lei de adoração, ele traz a questão de 657 do item Vida Contemplativa, em que Kardec pergunta aos espíritos: os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal, não pensando senão em Deus, tem um mérito aos seus olhos? E a resposta dos espíritos é categórica: não. Porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são, portanto, inúteis. Essa é uma questão que a gente precisa pensar com bastante carinho. Esse item é um item de uma só questão, para que reflitamos a esse respeito. O que seria, então, essa vida contemplativa? Nós vamos ver que diversos cultos religiosos, através do tempo, criam locais, monastérios, locais fechados, circunscritos, onde determinado grupo de pessoas abandonam a vida mundana, a vida do mundo, para que lá se entregue a conhecer as leis de Deus, a estudar as escrituras, seja de quais religiões sejam, e, a partir dali, vivem uma vida de oração, se entregando, em tese, a Deus no seu pensamento. Algumas dessas congregações são estritamente fechadas, são estritamente, como poderíamos dizer, muito, exigem muito do cidadão que vai para lá, da pessoa que vai para lá. Muitas vezes fazendo o que eles chamam um voto de silêncio. E não é só na religião católica, a gente vê isso entre outras religiões também. Ou seja, ficar ali o resto de suas vidas, não sem compactuar com a sociedade apenas, mas também sem proferir uma única palavra pelo resto de sua vida, dedicando então todas as suas energias, deixando tudo em tese, para Deus. Mas será que é isto mesmo que Deus espera de todos nós? Uma vida puramente sem que se faça o mal, como é colocada pela pergunta de Kardec, mas, por outro lado, de qual o bem produzido por uma vida assim? Alguns vão fazer a defesa de que estas pessoas, nas mais diversas localidades e religiões do mundo, fariam, portanto, a proteção magnética por suas preces, por suas vibrações positivas. Mas, ainda assim, será que isso tem a validade, o peso da maneira como é colocada? Porque se assim fosse, pensemos nós, quer mente mais elevada, quer mente mais preparada para orar, para elevar os seus pensamentos a Deus, para magneticamente proteger o planeta do que Jesus? E Jesus, de longe, não teve e não tem uma vida contemplativa. Quando aqui esteve na Terra, foi operoso. Não viveu simplesmente em oração, como nós costumamos dizer. A sua maior oração era o trabalho, era colocar as mãos em prática, mas numa prática positiva, em prática não para si, para o próximo, vivenciando tudo aquilo da qual ele falava. Ou melhor, vivenciando muito mais do que falava, dando muito mais exemplos através da sua vida do que de suas palavras, para que nós pudéssemos ter um ritmo de vida a exemplo dele. E mais, ele não se preocupava em nenhum momento com a ostentação, de ostentar algo para que aquilo chamasse a atenção daqueles que estivessem à sua volta a contemplá-lo. Em nenhum momento ele fez isso. Ao contrário, nem sequer o seu corpo, após o seu desencarne, nós temos para adorar. Porque assim, com certeza, isto não era o que a providência esperava. Não era. E Jesus, então, faz da sua vida uma oração, sim, mas uma oração operosa. Uma oração entre nós, vivenciando, compartilhando do bem que ele possuía para que nós pudéssemos, de alguma sorte, nos contaminar com aquele convívio maravilhoso que era o convívio do Cristo. E as energias deles foram tão poderosas que alguns privilegiados dentre a humanidade ainda alcançam essas vibrações que permanecem aqui na Terra. Mas desencarnando, Jesus também não partiu para a vida contemplativa. Há inúmeros relatos de que Jesus não para. É incessante o seu trabalho. Mas a gente, voltando à análise da questão de vida contemplativa, nós poderíamos pensar, bom, eu estou livre dessa, né? Pelo menos essa eu não faço. A minha vida, de todos nós que aqui estamos, se estamos aqui, não estamos fechados em monastérios, não estamos fechados em congregação alguma, estamos na vida mundana e, portanto, não vivemos a vida contemplativa. Será? Será que em alguns momentos nós não paramos muito mais para contemplar do que para realizar? E o pior, será que nós não paramos para contemplar certas coisas que nem são as coisas de Deus, nem são através das orações? Porque muitos de nós, na nossa vida corriqueira e mundana, paramos para contemplar, muitas vezes, os nossos feitos, que podem ser bons, não há dúvida disso. Mas nós paramos para contemplar e, com isso, perdemos tempo de mais operar. Um exemplo disso está no livro Mensageiros, quando André Luiz, instruído por Aniceto, adentra num atendimento em que ele não se achava capaz de realizar. No momento em que ele adentra a localidade umbralina, onde teria que fazer atendimento a um determinado espírito, ele não se acha capaz de realizar, de operar aquilo. E Aniceto faz, não, você tem que ir. E ele imediatamente se lembra dos seus primeiros trabalhos nas câmaras retificadoras, narrado em Nosso Lar, ele se lembra, então, e diz que ele não, e pensa, né, não posso perder uma oportunidade de trabalho. Ele se aproxima de um espírito que havia tido um problema ocular muito grave, um traumatismo durante a vida física. E aquele espírito, portanto, não enxergava nada. E ele começa a entrar em prece, entra em oração, pede à espiritualidade superior, a Deus, que pudesse ajudá-lo naquele momento, para que ele, através dele, a ajuda chegasse àquele espírito. E ele, então, fazendo isso, dá um passe no espírito, e ele, junto com o espírito, com o problema, começam a perceber uma luz intensa, uma luz imensa. E o espírito, naquele momento, volta a enxergar uma senhora e começa a agradecer a ele, como se ele fosse um emissário de Deus. E por alguns instantes, relata André Luiz, ele fica em êxtase, na contemplação daquela luz, e se perde por alguns momentos, quando Aniceto toca e diz, André, há mais trabalho. Ou seja, um segundo, naquele momento, era importante. Não se devia ficar em contemplação, especialmente achando, como relata André Luiz, que ele tinha feito algo de especial. Não, havia sido um instrumento. Depois ele cai em si e percebe. E será que no nosso dia a dia nós não temos insights assim? E pior, será que nós não temos insights de contemplar aquilo que realizamos na vida material? Irmão X relata um conto que se passa na França em uma cerimônia luxuosa dirigida por Vicente de Paulo. Vicente de Paulo é um espírito que ficou eternizado pelos seus atos de caridade. Mas naquele momento ele estava dirigindo uma cerimônia altamente luxuosa. E chega, num primeiro momento, alguém para agradecer. E relata o irmão X, que era um corsário. Um nome bonito para pirata. E esse pirata, agradecendo a Deus pelas suas conquistas, por tudo que ele havia roubado e havia conseguido. E pede a Deus que não deixe cair nele a doença para que ele continue efetuando a sua tarefa de amealhar as coisas do alheio. Em determinado momento, vem um político da época agradecer ao poder que ele tinha e o que ele podia controlar. E Vicente de Paula começa, nesse momento, a sentir algo que ele nunca havia sentido. Começa a se entorpecer e, como que atraído, ele começa a olhar a figura de Jesus numa cruz que havia naquele santuário. E chega uma senhora coroada de joias e um agradecimento parecido, ela relata. Em determinado momento, ele se extasia porque vê a figura de Jesus sair da cruz em que estava pregado. Mas o que mais espanta ele é que Jesus começa a se afastar. E ele, por ímpeto, se vê seguindo Jesus em paragens que ele não conhecia. E também por ímpeto questiona Jesus: mas, mestre, por que se afasta de nós? E Jesus diz: eu se afasto daqueles que vivem exclusivamente para a vida material. Eu me afasto daqueles que contemplam exclusivamente as coisas do mundo, as riquezas. E dizem que nesse momento ele, Vicente de Paulo, entra em um estado como se fosse um ataque epilético e fica por dias numa condição de febril, passando mal, sem que ninguém entendesse o que havia acontecido. E quando ele retorna desse estado, era outro homem. Passa a viver para os pobres e se eterniza, como dizemos, vivendo para os pobres, fazendo da sua vida uma obra de caridade a cada instante. Porque a oração, aliás, a caridade, como já colocava o Cristo, é o amor em ação, não apenas na contemplação passageira, não apenas nesses instantes fugazes que a gente ora a Deus, agradece, sem imaginar ou sem pensar nas realizações que verdadeiramente nós devemos buscar. É claro que é lícito pedir, é claro que é lícito a nós louvar. A própria oração que o mestre nos ensinou, o Pai Nosso, ele faz ao longo dela, ele faz todos os tipos de prece, a prece de louvor, a prece de pedido, mas encerra com a prece de agradecimento. Porque é isso que nós devemos estar fazendo a todo instante, mas olhando a vida como um todo. Não simplesmente parado, estáticos, dedicando alguns momentos, que não sejam a vida toda, à oração, mas a essa oração é necessário que haja a contrapartida, que é a ação no bem, a realização que fará de nós seres diferentes, seres melhores, seres que vão se distanciar, não dos outros. Porque muitas vezes a preocupação nossa é nos melhorarmos em relação ao outro, não é? É estarmos num patamar diferente. Eu sei que o corintiano e o Corinthians é melhor que o São Paulo, mas não é essa a questão. O problema é que nós devemos buscar uma melhora significativa em nós mesmos. O problema é que devemos ser hoje melhor do que fomos ontem. Como preconiza Kardec, sabendo e tendo a certeza que amanhã seremos melhor do que fomos hoje. E essa tarefa nós não conseguiremos com a vida contemplativa. Essa tarefa nós não conseguiremos apenas e tão somente com as nossas orações, que são importantes e devem acontecer. Mas Cristo nos chamou ao trabalho por inúmeras vezes. No livro de Egorina Cunha, que relata a história do jovem Marcos, em determinado momento ele é envolvido e passa a viver com os essênios, que era um grupo judaico muito evoluído no quesito estudo, no quesito espiritualidade, mas eles viviam fechados entre si. Eles viviam a cultuar os seus conhecimentos entre si e apenas. Jesus, ainda adolescente, se faz presente àquela comunidade. E o jovem Marcos, que é uma das encarnações de Eurípides Barçanufo, o recebe e o reconhece, porque os essênios sabiam que ele viria. E o livro se chama A Grande Espera por isso. E os essênios os chamam de a jovem estrela, porque ele brilhava. E ele chega até esse grupo e faz um apelo, e faz uma colocação muito importante. O jovem Marcos havia aprendido muito entre os essênios. Havia dons de cura e conhecimentos da espiritualidade, como vários ali possuíam. E Jesus diz a eles: olha, vocês sabem muito. Conhecem muito a respeito da imortalidade da alma. Conhecem muito a respeito do reino dos céus. Por que não levam ao povo? Por que não levam isto às cidades? Por que não levam isso aos necessitados, aos doentes que estão na rua padecendo atrozes? E é isso que Marcos começa a fazer. E, em determinado momento, é preso e é morto. Talvez, antes mesmo de Estevão, seja ele o primeiro mártir do cristianismo. Hoje, nós não somos chamados, ainda bem, né, a morrer por Jesus. O que nós somos conclamados é sairmos do nosso estado de inatividade, sair da nossa pacata realidade. Pacata é uma figura de linguagem, porque a nossa vida hoje é agitada. Mas olhem só vocês, nós vivemos inúmeros estados de contemplação. Nós paramos em frente ao computador ou em frente à televisão várias horas. O que isso de efetivo traz a todos nós? Nós ficamos a twittar no Facebook e perdemos a noção do tempo. O que isso trouxe de efetivo para a grande obra que é a nossa vida? Que efetivo isso trouxe ao nosso próximo, que tanto precisa de nossa ajuda? Sou um profissional de tecnologia, não posso falar mal de forma nenhuma dos meios tecnológicos que a gente ganha a vida com eles. Mas tudo tem um limite. E a gente precisa estabelecer dentro de nós essa rotina com disciplina, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo devemos fazer. Devemos traçar o nosso caminho com muita objetividade. Nós já ficamos muito tempo parados, envolvidos com tantas coisas, contemplando tantas coisas, inclusive a Deus. Agora é chegado o momento de colocarmos em prática o muito ou pouco que tenhamos aprendido. Não importa. O que importa é começar essa caminhada, é começar essa jornada de melhoria íntima, sem se preocupar se o outro reparou, notou, se minha luz brilhou ou não brilhou. Quando eu menos notar, eu vou estar um passo adiante, mas não um passo adiante do meu próximo, um passo adiante de mim mesmo. Já não vou estar querendo viver das coisas do passado, dos erros que muitas vezes ainda nos atraem, ainda hoje, e nos traz a contemplação, a vida de prazeres, nos traz um envolvimento que não nos leva a local algum. É chegado o momento de efetivamente travarmos o bom combate ao qual o Cristo nos conclamou. Travar o bom combate com o maior inimigo que possuímos. E, gente, não é o demônio. Garanto a vocês, somos nós, as nossas tendências, o nosso autoconhecimento. Então, se queremos uma vida, nos contemplarmos, usarmos um tempo para meditação, nós precisamos. Mas como fez um grande filósofo da antiguidade, que ao final do dia, dizia ele, numa mensagem no Livro dos Espíritos, ele avaliava tudo o que havia feito, aonde havia errado, onde poderia melhorar, especialmente no contato com o próximo e na caridade. Que todos tenham muita paz.